Eu vou conversar agora com a consultora legislativa na área de Direitos Humanos e Cidadania do Senado, Roberta Viegas, sobre a maternidade no Congresso. Direitos maternos em debate aqui, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Bom dia, Roberta.
Bom dia, Marcela.
Vamos começar falando sobre um projeto que já foi aprovado aqui no Senado, que foi para a Câmara dos Deputados e que trata da licença maternidade de 180 dias para todas.
A maternidade é um momento em que a mulher fica muito vulnerável no trabalho. O que é que está por trás de tudo isso e que permeia, na verdade, a intenção de, se não todos, a maioria desses projetos? É a desigualdade de gênero. A mulher, no ambiente de trabalho, quando ela está exercendo a maternidade, é um lugar onde ela fica bastante prejudicada. Esse projeto que você mencionou, o PLS 72 de 2017, é um bom exemplo para começar a falar sobre isso mesmo. Esse projeto, ele amplia a licença maternidade para 180 dias. O que é que acontece atualmente? A licença maternidade no serviço público, ela é de 120 dias, no serviço público e privado. No serviço público já é uma coisa relativamente automática a mulher optar para virar, né, mais 2 meses, 180 dias. No serviço privado, a empresa que aderir ao programa Empresa Cidadã, que é um programa de benefício fiscal que compensa com o imposto de renda, a mulher tem essa possibilidade de tirar mais tempo e ficar realmente com 180 dias. Mas é uma parcela muito pequena de empresas que consegue fazer isso e, consequentemente, é uma parcela muito pequena de empregadas que consegue fazer isso. E, como não é automático, né, a mulher tem que requerer esse benefício, o empregador pode pensar: nossa, mas ela não quer voltar? O que é que está acontecendo? Então, a gente ainda não incorporou essa ideia de que é bom para todo mundo socialmente, é bom para a criança, é bom para a sociedade, é bom para a empresa, em última instância, que a mulher não vá trabalhar tendo uma criança de 4 meses em casa. E que, se ela pedir esse benefício, não é porque ela quer ficar em casa, é porque ela quer realmente cuidar daquela criança que é tão pequena ainda.
Isso, e assegurando aqueles 6 meses de amamentação exclusiva.
Exatamente, em consonância com a orientação que é inclusive da OMS. Como é que a mulher vai amamentar no trabalho uma criança? Ela tem que estar trabalhando, a criança não vai poder ir para o trabalho. Eu acho interessante porque esse projeto, no início também, ele previa a permissão para o pai acompanhar a mãe em consultas e exames pré-natais. Mas quando ele foi aprovado no Senado, ele foi aprovado com emenda supressiva. Quando ele foi para a Câmara, já foi com essa emenda supressiva, porque esse direito já é assegurado pela Lei 13.257 de 2016.
Certo. E também vai no sentido do pai estar presente desde o pré-natal.
É exatamente, assim, nessa perspectiva ampla de igualdade de gênero, que é sempre a mulher que tem que faltar ao trabalho para ir na consulta, né? E tem todo aquele estigma em relação: ai, meu Deus, vai engravidar. Então, existem relatos reais, e não são poucos, de empresas que, quando contratam, já investigam a possibilidade de aquela mulher engravidar, porque a mulher vai ter que faltar, né? Vai ter a licença maternidade, isso é óbvio, mas ela vai ter também todos os exames pré-natais. Então, o homem podendo faltar, é claro que, assim, tudo isso é um impulso a uma mudança cultural. A lei está dando, digamos assim, uma ajudinha para impulsionar essa mudança cultural. Que o homem possa pedir também, como tantos já fazem hoje em dia, sem ser mal visto.
Bom, então agora vamos passar para 2 outros projetos que foram aprovados no mês de março, mês da mulher, aqui no Senado, e que também estão na Câmara dos Deputados. O primeiro é o que estabelece pagamento do salário maternidade até 30 dias após o pedido ao INSS. E o segundo é o que impede que o período de internação de uma criança prematura seja descontado na licença maternidade.
Então, esses dois são bastante interessantes e atuam nessa mesma linha da equidade de gênero da mulher no mercado de trabalho. O primeiro, o INSS não tinha um prazo determinado para fazer o pagamento daquele salário de maternidade, que não fica mais a cargo do empregador, vai para o INSS nesses primeiros 4 meses, como é atualmente. E, às vezes, a pessoa passava mais de 30 dias sem receber. E você imagina o que é uma pessoa recém-parida, com um filho pequeno, novo. Às vezes, são mulheres que não têm um companheiro, não têm um marido, e elas, né, ficavam numa situação de indefinição econômica muito grave. Então, esse projeto foi super bem-vindo, foi para a Câmara dos Deputados, que é o PLS 296 de 2016, e o PLS 241 de 2017, que é muito interessante também, que impede que o período de internação da criança prematura seja descontado da licença maternidade, porque é uma porcentagem tão pequena de crianças e, consequentemente, de mães que passam por isso, que justifica o investimento do Estado na proteção dessas pessoas, né? E mesmo que fosse maior, mas, assim, ainda tem isso, é um argumento a mais. Muitas vezes são crianças que têm uma internação de 4 meses, nascem prematuro, nascem com algum defeito congênito, e aquela mãe tem que passar aqueles 4 meses, e a gente sabe que é isso que acontece no hospital. E, de repente, a licença maternidade dela acaba, ela tem que voltar ao trabalho, às vezes a criança ainda fica no hospital. Então, esse projeto veio atender essa parcela da população que passa por isso.
Agora, vamos falar sobre a primeira PEC do ano, a PEC número 1 de 2018, que também trata da licença maternidade, né, Roberta?
Isso, essa PEC número 1 de 2018, ela está na CCJ, tem um teor parecido com a PEC 41 de 2015. Ambas prevêem a ampliação da licença maternidade para 180 dias. No caso da PEC número 1 de 2018, a licença paternidade tem duração de 20 dias. E atualmente já pode ser assim com as empresas cidadãs a partir do marco legal da primeira infância em 2016. Mas essa PEC vem ampliar, estender para todo mundo essa possibilidade. A PEC 41 de 2015, que está na CCJ desde 2016, prevê a licença paternidade para 30 dias. Então ela é 10 dias a mais do que a proposta de 2018.
Eu estou conversando aqui com a Roberta Viegas, ela é consultora aqui do Senado. A gente está falando sobre as pautas no Congresso Nacional que tem a ver com a maternidade. E essa PEC 16 de 2017, que é o próximo assunto que a gente vai tratar, é uma PEC com uma ideia que tem um debate, todo um debate aí por trás, que é a licença maternidade compartilhada entre pai e mãe. Está sendo chamada, inclusive, de licença parental. Roberta, você podia explicar um pouquinho melhor sobre o que seria esse compartilhamento?
Eu acho que essa é uma das PECs mais polêmicas, uma das propostas mais polêmicas, porque ela parte de uma ideia de que pai e mãe devam exercer, dispondo livremente sobre quem exerce quanto tempo de licença maternidade e paternidade. Então, não por acaso ela se chama licença parental. A PEC não chama de licença parental, mas é uma ideia ampliada de licença parental. Então, pai e mãe exercem o direito de escolha sobre quem vai fruir a licença, em períodos alternados, né? Então, quando a mãe estiver fruindo, o pai não vai poder fruir e vice-versa. Tem uma inspiração no sistema nórdico, na Suécia ela é implementada, mas mesmo lá, um sistema jurídico e cultural que a gente sempre identifica como de grande igualdade de gênero, mesmo lá, os pais não exercem tanto quanto era desejado. Então, na maior parte das vezes, ainda a mãe toma a maior parte do tempo da licença. É o que a gente está falando aqui desde o começo, né? É a legislação tentando acompanhar e, ao mesmo tempo, impulsionar a mudança cultural. Então, não adianta a PEC estabelecer essa possibilidade se os pais não se dispuserem ou não quiserem, ou as mães também não sentirem que há um espaço de responsabilidade compartilhado para que isso aconteça. Mas eu acho interessante o debate, é possível que haja audiências públicas sobre isso, é possível que haja programas do Senado sobre isso, como está havendo agora, e as pessoas a partir daí passem a debater essa ideia.
Então a gente ainda vai ouvir muito falar dessa PEC 16.
Provavelmente.
O PLS 442 de 2017 é um projeto de lei que assegura aí ao cônjuge ou companheiro o período remanescente de licença maternidade quando a mãe não pode usufruí-la por conta de incapacidade física ou psíquica. Esse projeto está lá na Comissão de Assuntos Sociais e também trata de um tema importante aí, né?
Muito importante, né? Mais uma vez, chamando o pai, o genitor, à responsabilidade. Na verdade, o texto atual da CLT já prevê esse direito aos pais no caso de morte da genitora. Então, o projeto amplia para além da morte a incapacidade física ou psíquica e, além disso, prevê um tempo mínimo de licença paternidade de 30 dias. Então, digamos que a mãe tenha usufruído 100 dias, né? Sobrariam 20, mas o período remanescente não pode ser inferior a 30. E, além disso, amplia também para os casos em que a mãe não tenha sido segurada ou empregada da Previdência Social.
No caso de incapacidade psíquica, existem muitos casos, por exemplo, de depressão pós-parto.
Com certeza.
É um problema psiquiátrico sério. E então seria para esses casos.
Exatamente. Física ou psíquica, né? Que aí tem uma zona cinzenta que tem que ser vista caso a caso. E, na verdade, mais uma coisa interessante desse projeto é que a licença maternidade também se estende ao empregado, que na qualidade de cônjuge ou colateral tem a guarda judicial de recém-nascido ou de menor por adoção.
Por último, Roberto, eu queria perguntar aí, você destacaria algum outro projeto ou alguma outra proposta nessa pauta do Senado Federal sobre maternidade?
Tem mais vários outros projetos tramitando nessa pauta. É o 162 de 2016, o PLS, que altera a CLT para dispor sobre a redução da jornada de trabalho da trabalhadora lactante. Tem um projeto interessante também, que é o PLS 514 de 2015, que foi uma coisa que foi polêmica há alguns anos, agora saiu um pouco da mídia, mas é o direito à amamentação em público. Não é uma lei federal sobre o assunto ainda e esse projeto vem atender nesse sentido.
Eu conversei com a consultora legislativa na área de Direitos Humanos e Cidadania do Senado, Roberta Viegas, sobre os projetos sobre maternidade que estão em debate, em pauta no Congresso Nacional. Muito obrigada, Roberta, por suas informações aqui aos ouvintes.
Obrigada, Marcelo.